Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor Bratini e estou começando mais um podcast pós-jogo da equipe do Análise Verdão. E hoje a gente vai falar aí sobre a derrota do Palmeiras na semifinal do Mundial para o Tigres do México. Para falar desse jogo, estou aqui acompanhado do meu amigo Matheus Agostini. Fala aí, Matheus.
Fala, meu querido Buras. Fala, Luiz. Fala todo palmeirense que está nos ouvindo aí, né? Cara, um pouco deprê, né? Esse momento aqui, a gente tá gravando logo após o jogo, tem 20, 20 e poucos minutos que acabou o jogo. Deprê porque, obviamente, a gente viu que dava para vencer, né, cara? A gente acabou vendo que o Palmeiras não foi capaz, hein, por alguns motivos, e a gente vai discutir isso aqui nesse podcast.
Tô acompanhado aqui também do Luiz Fernando. Fala aí, Luiz.
Fala, Buras. Fala, Matheus. O jogo realmente deprimente, né? Assim, é claro que tem muita coisa para dizer desse jogo. E que não adianta ser engenheiro de obra pronta agora, mas tem muitas coisas que a gente falou durante o ano que meio que se realizou nesse jogo, né? Mas a gente vai contar bastante sobre o jogo aí para dar uma acalmada nos torcedores aí.
Bom, para a gente começar aqui, eu queria que vocês falassem um pouco da estratégia do Abel para esse jogo, né? A equipe do Palmeiras entrou com a mesma escalação da final da Libertadores, né? Vocês acham que foi a escalação correta? Assim, a ideia de jogo que o Abel trouxe para essa partida foi a certa?
Mano, falando da escalação em si, na minha visão, não vi muito problema, não. Eu tava na live pré-jogo lá no nosso canal no YouTube, inclusive quem não é inscrito em nosso canal, corre lá, digita Análise Verdão, vai estar o nosso canal lá. Eu achei que a gente poderia ter entrado com o Patrick de Paula, tanto pelo aspecto até da bola aérea, mas principalmente pelos passes verticais dele, e isso faltou pro Palmeiras em alguns momentos do jogo até. E eu acho que a estratégia do Abel começou sendo muito boa, porque o Palmeiras subia para fazer uma marcação ali, até pressionando a saída de bola do Tigres, e a gente conseguiu roubar algumas bolas ali no campo de ataque, quatro, cinco bolas ali importantes. Só que a gente pecou na hora de finalizar as jogadas, né, cara? E isso foi grave para o nosso jogo, porque tivemos momentos em que a gente poderia ter feito gol, poderia ter dominado o jogo, mas acabamos não aproveitando esses momentos. O Abel, ele sabia que o Rafael Carioca e o Guido Pizarro eram os jogadores que fazem o time do Tigres funcionar. E aí só que o Tuca Ferretti acabou colocando algumas coisas que nos atrapalharam, né? Por exemplo, ele puxou o Gignac para fazer para cair no lado direito ali nas costas do Gabriel Menino, do Danilo, para ficar entre o Marcos Rocha e os zagueiros. E quando o Tigres não conseguia sair com o Pizarro e com o Rafael Carioca, eles buscavam o Gignac ali. E, né, convenhamos que esperar que o Marcos Rocha vença uma bola contra o Gignac é um pouco demais, né, da nossa parte. E aí, cara, a gente teve um probleminha também, que foi a questão de povoar o ataque. A gente não tinha um ataque muito povoado depois que o Tigres começou a comandar o jogo. E aí eu acho que foi o problema da volta do segundo tempo. Porque o Palmeiras volta do segundo tempo sem conseguir povoar o ataque ainda, entendeu? Então o Palmeiras, ele muitas vezes dominava a bola, tava só Rony e Luiz Adriano na frente. O Veiga demorava para chegar, o Zé Rafael também. O lateral sempre tinha que vir até o fundo, porque os laterais do Tigres também vão até o fundo, entendeu? Então essas coisas foram fazendo com que o Palmeiras não conseguisse mudar o jogo. As coisas só foram mudar ali para os 20, 25 minutos, quando veio as alterações do Abel. Depois a gente até vai falar sobre isso. Mas, no geral, cara, eu vou dizer que o Abel não errou muito, não, cara. Eu acho que o Abel, ele teve uma estratégia boa, que poderia ter dado certo no primeiro tempo, como eu falei, porque teve lance em que o Rony poderia ter saído em velocidade, e às vezes estava em impedimento, outras vezes não conseguia alcançar a bola. O Luiz Adriano também teve seus momentos de fazer o pivô, fazer de sair da referência para fazer o time jogar. E só que o time não conseguiu avançar muito, né? E aí eu acho que cai muito na conta do time mesmo, cara. Na conta de que não conseguimos finalizar jogadas, não conseguimos chegar ao ataque da melhor forma. E aí entra a questão técnica, também entra principalmente a psicológica nesse jogo. Mas vou passar a bola para o Luiz, que ele com certeza tem muito mais coisa para falar, e a gente vai comentando então esse jogo.
A estratégia do Abel, eu acho que, cara, não dá para reclamar, porque, assim, o Palmeiras tem jogado dessa maneira. E o Abel tem uma coisa também que a gente tem que levar muito em consideração, que ele está há pouquíssimo tempo no Palmeiras. A gente sabe que é um cara extremamente inteligente, um cara que soube muito bem lidar com o futebol brasileiro, né? Um cara que montou um time com armas muito boas. Só que assim, na verdade eu acho que esse jogo também é um aprendizado para ele. Porque assim, o Palmeiras... jogou o tipo de ataque do Palmeiras, o jeito que o Palmeiras jogou no ataque foi muito travado, eu diria, entendeu? O Palmeiras, o Abel precisa arrumar isso no que vem, um dos defeitos do time, e ele vai, com certeza ele vai arrumar isso, né? E assim, mas a estratégia em si, eu não achei que ele fez nada de errado assim, cara. Eu acho que tem muita coisa no futebol que é meio que... não é que é inexplicável, né? Porque esse jogo é bem explicável o que aconteceu, mas assim, eu acho que, cara, muita coisa prejudicou o Palmeiras esse ano. A gente tem que levar em consideração o calendário, tem que levar em consideração a quantidade de jogos que teve perto do Mundial, sabe? Isso estraga a estratégia de um time, sabe? É claro que não é desculpa, e a gente não pode aqui também dizer que a gente não queria ganhar essa competição. A gente sabia que seria muito difícil e tudo, mas o problema para mim é essa coisa, entendeu? O jeito que você chega lá é muito difícil, cara, você conseguir fazer um jogo consistente, né? Tanto que quando o calendário mudou, de 2017 para cá, o Grêmio passou e o Flamengo, né, para a final do Mundial. Mas o River ficou pelo caminho, é só o River, né? Mas enfim, o River, que é um time, melhor time da América do Sul, perdeu também. Então talvez... a intensidade da final, eu acho que, da final da Libertadores, eu digo, deu muita... foi um motivo também, entendeu? Porque você pega, por exemplo, o que eu falei do River agora há pouco. O River ganhou uma final de Libertadores contra o Boca, seu maior rival. O Palmeiras ganhou contra o Santos no último minuto, que é um dos seus maiores rivais. Então, talvez isso tenha influenciado um pouco, entendeu? Porque, assim, eu acho que o problema não é nem a estratégia. O problema, pra mim, é essa quantidade de jogos que teve. E eu diria isso mesmo ganhando, sabe? Não tô falando aqui para passar pano em ninguém, é só para pro pessoal fazer uma reflexão, pro futebol brasileiro fazer uma reflexão. Porque, cara, se a gente chegar no Mundial toda hora, não adianta, Flamengo, Corinthians, quem for lá vai ter dificuldade ou vai perder, cara. Porque os times no mundo são preparados também. A gente não pode achar que o mundo tá ultrapassado. O mundo vê o que acontece. Hoje em dia você sabe montar um time, você pode montar um time, você observa jogos, sabe? Então, isso é importante também, entendeu? Mas a estratégia do Abel foi igual a de sempre. E hoje não deu certo. Quantas vezes que deu, né?
E eu só gostaria, assim, de adicionar uma coisinha. Essa questão física, né, que acaba atrapalhando a gente nesse final de temporada, pega muito, cara. Não adianta a gente querer também tentar desvincular essa situação, né? Porque o Palmeiras, depois de fazer tantos jogos na temporada, a gente deve chegar a 80 jogos na temporada. Isso é loucura, cara. Mas aí o time vence a Libertadores, um dia depois dá uma mini descansada, né? Segunda-feira você já treina, terça-feira você tem um jogo. Aí nesse mesmo dia você viaja. Você viaja para um lugar onde você fica mais de 15 horas dentro de um avião, chega lá e ainda está de noite. Você sai daqui de noite, chega lá e está de noite de novo. E aí o time tem que passar por uma mudança de fuso horário, o Everton falou sobre isso. E normalmente os times brasileiros, quando venceu a Libertadores, tinham um mês para se preparar, né? Isso, por um lado, é ruim, porque vem a questão da ansiedade, de todo mundo cria expectativa demais, né? Por outro lado, é bom justamente porque você consegue se preparar no meio disso, você consegue passar um tempo cuidando da questão física, você consegue até talvez chegar um pouco antes no Mundial para você começar a se adaptar melhor ao que você vai viver ali. E sem falar que os brasileiros, eu acho que pode pegar a maioria dos sul-americanos nos últimos anos, pegaram times mais fracos, cara. O Tigres é um time que coletivamente não é dos melhores, mas individualmente é um time absurdo de bom, entendeu? E a gente sabia disso, então acho que até por isso o Palmeirense não criou grandes expectativas, né, sobre esse Mundial. Claro que a gente poderia ter vencido justamente porque tivemos espaço para isso, tivemos possibilidades para isso, mas não conseguimos, não fomos competentes o suficiente para isso, cara. Mas a questão física com certeza pega. Eu espero que o Abel agora... eu espero que o Abel ele tenha um tempo agora para esse elenco dar uma descansada, pelo menos uma semana e meia aí, porque a gente tem outra final de dois jogos de muita intensidade de novo, e esse time vai precisar de fôlego. Então eu acho que essas coisas pesaram muito mesmo. É, não é desculpa, como o Luiz falou, a gente não está querendo trazer desculpa aqui, o Palmeiras foi incompetente mesmo, porém, no jogo de hoje, né, claro, deixando bem claro também, porém, esses fatores sim atrapalham, com certeza.
Ô Buro, só para passar para o próximo assunto rapidinho antes, tem gente comparando aqui na internet, né, a doença do flamenguismo de internet está comparando o jogo do Flamengo do ano passado com o do Palmeiras, os times, na verdade, né. E, cara, é incomparável. O time do Flamengo era melhor, o elenco era melhor, e teve muito menos jogos que o Palmeiras. Então, cara, é uma comparação totalmente descabida, que eu acho que a pessoa já tá fazendo aqui, e o palmeirense não caia nessa conversa, sabe? Porque o time do Palmeiras não tem a qualidade do que o Flamengo tinha, não tem jeito, a gente não tem. É claro que um dia a gente vai ter essa qualidade, pelo que a gente tá vendo que tem um trabalho sério sendo feito. Mas só para deixar claro aí que não, pro pessoal não cair nessa conversa não, sabe? Tudo bem, cada um tem sua opinião, mas é uma conversa meio fiada essa aí, sabe?
Bom, agora passando aqui pro próximo tópico, eu queria que vocês falassem a opinião de vocês, por que a gente perdeu o jogo, né? A gente tomou o gol em um pênalti, né, ali, talvez, se aquela fatalidade não acontecesse, a partida toda seria diferente. Mas vocês veem aqui alguma razão específica para a equipe do Palmeiras não ter ganho essa partida?
Eu acho que começa na questão da bola aérea, que eu acho que foi onde o Palmeiras começou a sentir o jogo. Aquelas defesas do Everton foram, né, espetaculares, inclusive eu acho que ele e o Gomes são caras que a gente tem que tirar um pouco do balaio hoje, mas por conta dessa bola aérea, o Tigres começou a ganhar confiança, né? E o Palmeiras começou a querer até baixar as linhas. Até que os momentos em que o Palmeiras começa a dar uma oscilada na questão de marcar lá em cima, vem justamente nesses momentos em que o Tigres chegou com a bola aérea. E era algo que a gente destacava muito, né, cara? Porque o Gignac ele é absurdo, essa é a palavra, cara. É na bola aérea, é fora da área, é dentro da área. De qualquer jeito, ele consegue jogar. Então... até acho que ele é um desperdício no México, talvez ele até estaria na seleção francesa hoje em dia se ele estivesse na Europa, mas num geral eu acho que parte também da questão psicológica ao longo do jogo. O Palmeiras não teve uma pane igual foi contra o River, por exemplo, mas o Palmeiras foi perdendo confiança, porque eu acho que confiança dentro do jogo, o Luiz, até depois se ele discordar, mas eu acho que a confiança ela tem possibilidade de ser minada dentro de um jogo. E eu acho que a confiança do Palmeiras começou boa, começou um time bem ajustado na questão mental, mas depois de um tempo essa confiança foi minando, com o time perdendo muita segunda bola, o time não conseguindo atacar, então o time foi ficando nervoso, vinha o Tigres na bola aérea e conseguia finalizar bem, com perigo. Então essa confiança vai ficando minada. E aí a partir disso eu acho que o Palmeiras só começou a definhar no jogo, porque foi entrando nervosismo, foi entrando essa falta de controle. E então, assim, se for para colocar na conta de alguma coisa específica, eu vou colocar na questão psicológica mesmo. O Palmeiras ele é um time muito bom tecnicamente, partindo do time titular, né? Eu acho que esses pontos psicológicos ainda não é de um time tão forte nesse sentido. Eu acho que o Palmeiras ele poderia ter feito um jogo mais confiante, sabe? Mas não sei, cara. Eu acho que o Palmeiras não jogou mal. O Palmeiras não foi um time que esteve tão abaixo do Tigres assim. Só que na hora de finalizar as coisas, o Tigres foi muito melhor, cara. Esse é o ponto. Se não é o Everton, a gente poderia até ter tomado mais. Só que quando a gente poderia ter feito nossas chances, ter criado nossos momentos de perigo, a gente não conseguiu acertar o último passe, acertar a finalização, e isso aí vai minando o time durante o jogo.
Matheus, essa coisa que você falou da confiança é total, cara. Eu totalmente concordo com isso, porque, assim, isso é importante no jogo, cara. Não tem jeito, a confiança, a parte psicológica do jogo é muito complicada, cara. E o Tigres tem um time malaco, um time experiente, um time... A média de idade é, sei lá, quase 30 anos do Tigres, né? E assim, é um time de qualidade, cara, é um time rico, um time complicado de jogar. É claro que a gente era favorito, a gente tem um futebol muito mais histórico do que o do México, isso também influi. Mas eu acho que... Pra não fugir muito da pauta de perder o jogo, acho que é por isso, porque o Tigres, por mais que o Tigres seja um time arrastado, um time, como eu falei, com uma média de idade alta, o Tigres é um time que sabe atacar, um time que tem, modula bem a jogada, sabe? E tem o Gignac, que é um jogador de altíssimo nível, né? Assim, é como o Matheus falou, ele tá... O futebol mexicano por um acaso da vida, cara, porque, sei lá, os caras foram... convenceram ele a jogar lá, e ele tá lá por isso, senão ele jogaria hoje em dia eu acho que pela idade dele ele não jogaria no Manchester United, não jogaria no Chelsea, no Real Madrid, no Bayern, mas ele jogaria numa liga grande. Então, o Palmeiras, assim, cara, não interessa, não, o importante pro palmeirense é ele ter consciência de que a gente não pegou uma galinha morta também, sabe? A gente pegou um time de qualidade, um time gigante do México. É claro que o Palmeiras tem muito mais história que o Tigres, os times brasileiros têm muito mais, os grandes, no caso, têm muito mais história que o Tigres, mas o Tigres é um time com investimento, é um time complicado. Ano passado, é bom as pessoas lembrarem disso, que o Monterrey, ou Pachuca, eu não lembro qual era o time, não sei se era Monterrey ou Pachuca, complicou o jogo pro Liverpool. O Liverpool fez um gol, o Pachuca empatou, era o Monterrey. Empatou, e aí o Liverpool fez o segundo gol, assim, não foi um jogo fácil, sabe? Então, eu acho que você tem que levar isso em consideração também, não adianta a gente ficar em pilha de torcida rival, que é normal também, né? Sem calcular isso também, sabe? A gente não pode colocar tudo no mesmo balaio. E uma das razões que a gente perdeu o jogo, talvez, tenha sido por essa pressão, sabe? Que é um negacionismo histórico, né? Que a gente tem que relevar, né? Que fala que o Palmeiras não tem Mundial. Tem, o Palmeiras tem Mundial. Quem acompanha futebol, quem acompanha a história do futebol, sabe que tem. Quem estava vivo naquela época sabe que tem. A FIFA já falou. Então, a gente não... Eu acho que o Palmeiras não tinha que entrar pressionado nisso, porque a gente tem que ter um pouco de orgulho das nossas conquistas, sabe? Não é porque foi em 51 que hoje em dia não vale, vale. Então, eu acho que é isso também, sabe? Talvez os jogadores ouçam na rua, os corintianos enchendo o saco. São Paulino, isso é pilha, sabe? Nosso time é muito grande, sabe? E eu acho que os torcedores mais jovens perdem um pouco essa noção, porque o Palmeiras talvez não tenha lidado muito bem com as suas conquistas anteriores, né? O Palmeiras só quis correr atrás de reconhecimento quando o rival ganhou. E isso deu uma manchada, sabe? E talvez seja por isso que entre assim, meio distraído, sabe? Distraído não distraído, né? Mas assim, entre com medo de ser piada. E não precisa, a gente não tem essa... Eu acho que isso também teria que ter sido levado em conta lá pelo Abel, entendeu? Não sei se ele levou também, talvez eu tô falando assim, sem saber o que ele falou. Mas é isso, né? Talvez a gente tenha levado a carga toda psicológica dessa coisa toda dos rivais para pro campo, e eu acho que não precisaria também. A gente é um time do nível do São Paulo, do Corinthians, dos todos que ganharam o Mundial, não tem nem o que discutir.
O Análise Verdão é parceiro do ClipDraw, a melhor ferramenta de análise esportiva do mundo. Se você já é um analista ou deseja analisar jogos ou situações de jogo, você precisa do ClipDraw. E você, que acompanha o Análise Verdão, tem um desconto exclusivo na compra do software. Acesse abre.ai/análise-clipdraw e garanta sua licença ClipDraw. Você não vai se arrepender.
E agora entrando em um outro assunto aqui, é por que a equipe do Palmeiras criou pouco? Assim, a gente teve pouquíssimas chances de gol, talvez uma ou duas ali no primeiro tempo, no segundo a principal foi ali aquela bola que nem bateu no Luiz Adriano, né, que poderia ter sido um gol contra o tipo Tigres. E, bom, praticamente a gente não criou mais, né? Por que isso aconteceu, vocês acharam?
Mano, eu vou botar na conta de duas coisinhas que foi que eu consegui perceber no jogo. A primeira é a questão da construção desde a defesa. O Palmeiras teve dificuldade demais para fazer isso. E isso parte do Tigres, lógico, que também pressionou a gente lá na frente. Eu acho até que o pecado do Palmeiras foi esse, deixar o Tigres pressionar lá na frente e a gente deixou de pressionar na saída deles ali no, em determinado ponto do jogo, principalmente no final do primeiro tempo, que foi quando o Tigres começou a dominar as coisas. Ah, e aí, a partir disso, o Palmeiras rifava a bola, muitas vezes até encontrava alguém ali no, nessa entrelinha do Tigres, muitas vezes o Luiz Adriano, outras vezes o Veiga. Só que o que acontecia? Como a bola vinha pelo alto, o jogador tinha que dominar essa bola, ou ele precisava já passar para alguém, né? E quando dominava essa bola, já vinha o Tigres para fazer a pressão. Então o Palmeiras ficava sufocado nesses momentos, e aí o time não conseguia dar sequência na jogada. E aí faltava justamente uma saída de bola mais limpa, povoar mais essa saída de bola, fazer essa saída de bola vir mais pelo chão. E nos momentos em que o Palmeiras conseguia fazer isso, faltava gente na frente, porque você tinha praticamente só o Rony e o Luiz Adriano. O Veiga recuava muito para participar dessa, tentar sair, né, para fazer essa bola tentar sair por baixo. E aí você tinha o Rony, e a gente sabe que o Rony é o seguinte: ele, em alguns momentos, ele mata a bola, né, bem. Contra o Santos a gente viu isso em alguns momentos, inclusive até no gol, né, do Breno Lopes. Em outro, ele domina a bola e ela vai longe, cara. E aí é complicado, né? E o Luiz Adriano, como eu falei, dominava a bola, vinha alguém na pressão, e aí faltava alguém próximo para ele já liberar essa bola. Então essas questões foram atrapalhando o Palmeiras a criar, sabe? Outra, onde a gente conseguiu começar a criação de algo, ou até criou algumas coisas, foi quando a gente recuperava a bola já no ataque. E aí foi a única forma que a gente teve nesse jogo, né, de conseguir criar mesmo. Então eu acho que parte muito dessas duas coisas: a falta de apoio ali na hora de ganhar a segunda bola, sabe, de manter essa bola lá no ataque, e a falta de construção desde o início da jogada. Eu acho que esses dois pontos foram determinantes.
Eu acho que, a falta... Eu concordo bastante com o Matheus. E outra coisa que eu acrescentaria é... Eu acho que o semblante também dos jogadores não estava muito bom, eu acho, sabe? Eu acho que até o Everton falou no agora há pouco que do fuso horário. Tudo bem. Tudo vai parecer desculpa, né? Mas se tivesse ganho, ninguém falaria disso, mas eu acho que também é isso, sabe? O Palmeiras estava... Olha só, o Tigre já é um time que joga num ritmo lento, né? Então, e o engraçado é que o Palmeiras nos primeiros... Não sei se nos primeiros 30, alguma hora do jogo, no primeiro tempo, tava bem. Antes do Everton começar a salvar o Palmeiras estava não bem, assim, maravilhosamente bem, mas estava controlando um pouco o jogo ali. Só que o Tigre, eu acho que o Tigres foi mais esperto na estratégia de jogo, sabe? Eu acho que o Tigres percebeu os erros do Palmeiras antes do Palmeiras perceber os do Tigres. Eu acho que isso também se deve à experiência do Tuca Ferretti, né? Tudo bem, ele é um cara que a gente viu que é totalmente desequilibrado, né? Nos vídeos que a gente viu aí. É um técnico que joga um futebol mais cadenciado, que não tá errado, mas ele joga um futebol bem cadenciado, bem futebol brasileiro mesmo. E só que assim, apesar de todos esses problemas que ele tem de personalidade, é um cara que tá 5 anos no Tigre. Então, cara, era um cara de 5 anos no Tigre, acho que até mais que 5 anos, contra um técnico que chegou agora. Então ele sabe mexer as peças ali, tem jogadores que estão lá há muito tempo. O Nahuel Guzmán tá lá desde a final da Libertadores de 2015, que jogou contra o River, o Gignac, né, e mais algum outro aí que tá me fugindo. Desculpa. E isso faz uma diferença, sabe? Eles são malandros, eles seguraram o jogo. Eu acho que o juiz, no primeiro tempo também, como o jogo era um holandês apitando um jogo entre países da América da América, né? Um da América do Sul, um da América do Norte, talvez o juiz tenha meio que dado uma travada ali, mas ele depois eu até falei... no grupo aí, mas depois o juiz deu uma melhorada no jogo, sim, ele não ficou tão perdido. Mas é aquela coisa, o Palmeiras sempre tava um passo atrás, sabe? Eu tive essa sensação, a não ser no fim do jogo que foi pro desespero ali, criou chances, mas o Tigre tava muito consciente ali do que a gente tinha que fazer, né? E isso é muito importante na construção do jogo, você antecipar as coisas, sabe? Você saber o que você vai fazer antes do outro time. Porque se você tá vendo um time meio molengão ali, igual o Palmeiras tava, por causa de vários fatores, incluindo também por culpa do Palmeiras, você vai antecipar, você vai entender melhor o jogo, sabe? Eu acho que isso é importante também de dizer. O Palmeiras só se ligou no final. O Palmeiras, acho que quando tomou o gol, aí que começou a... Eu acho que até... Nem quando tomou o gol, acho que depois de tomar o gol, o Palmeiras estava, sabe? Quando você sentia um time arrastado, um time esquisito ali, sabe? E a gente, assim, tem um outro ponto também que a gente sempre fala, ultimamente a gente tem falado, o Palmeiras, assim, tem... Quantos jogos que a gente chegou aqui e falou que o Palmeiras jogou mal nos últimos tempos? Né, que ganhou a Libertadores, maquiou um pouco, mas o Palmeiras tem sido um time meio assim em alguns jogos, sabe? Meteu 4-0 no Corinthians e o jogo contra o Grêmio amassou o Grêmio, mas em alguns jogos o Palmeiras, quando entra com a crista mais baixa, demora para recuperar, sabe? Então acho que isso é um problema que o Abel também tem que resolver para a final da Copa do Brasil e para o próximo ano, né? Mas eu acho que é isso também, entendeu? O Tigre estava antecipando muito bem os lances, então acho que é por isso que o Palmeiras criou pouco, sabe?
Quanto às substituições do Abel, eu vi muitas críticas, né? Muitos torcedores criticaram nas redes sociais aí as substituições que o Abel fez, né? Ele que colocou Mike, Felipe Melo, Scarpa, Patrick de Paula e o William, né? Vocês acharam que as substituições foram corretas, foram feitas no momento certo?
Mano, eu acho que ele não errou em nada, cara. Sinceramente, eu acho que se fosse para apontar alguém que eu não tiraria, por exemplo, era o Danilo, né? Eu não tiraria o Danilo, não. Só que aí você olha para a entrada do Felipe Melo e você vê que tem pontos positivos na entrada do Felipe Melo. O Felipe Melo é um jogador mais alto, o Felipe Melo tem mais massa corporal para disputar uma bola aérea, para disputar até mesmo um jogo pelo chão também, apesar de mais lento, isso é óbvio, né? Porém, como o Tigres havia recuado, a gente ia precisar do jogo aéreo, a gente ia precisar de um cara que lançasse bem as bolas. Eu entendo que o Danilo é muito bom nisso, mas o Felipe Melo é ainda melhor, o Felipe Melo é especialista nisso. E eu acho que por esses motivos eu não vejo problema na troca. Eu não faria, porque eu acho que ainda assim uma fluidez melhor, mais leve ali do Danilo, seria mais interessante ao Palmeiras no final do jogo. Porém, eu repito, não vejo problema. Acho que teve sentido a mudança dos dois. O Mike pelo Marcos Rocha vai muito na questão do gás, né? O Marcos Rocha não fez um bom jogo e na final ele saiu, era uns 25 minutos do segundo tempo, já estava meio cansado. O Scarpa no lugar do Rafael Veiga faz sentido, porque vem a questão da bola parada do Scarpa, finalização de fora. Ele fez alguns cruzamentos ali que poderiam ter gerado alguns perigos, né? Também não vejo problema. O Patrick no lugar do Zé Rafael, como eu falei lá no início, era até a minha escolha inicial. Acho que o Patrick deveria ter iniciado a partida. E o William Gabriel Menino foi justamente para povoar mais o ataque. O William não entrou tão mal, mas eu acho que, no geral, Buras, acho que o Abel acertou na maioria das mudanças. A gente não pode reclamar muito, porque é o que ele tinha no banco, cara. Fora isso, ele ia fazer o quê? Ia botar o Lucas Lima, né? O resto era... Fora o Lucas Lima, todos os outros jogadores, além desses que a gente citou, eram jogadores de defesa. Então, coitado do Abel, né, cara? Falta... A gente tem falado isso nos últimos meses, que falta profundidade de qualidade no Palmeiras. A gente tem jogadores que são importantes, que machucaram, igual o Gabriel Veron, o Wesley também, que poderiam dar uma força muito grande hoje, né? Até quebrando linha com o drible, entre outras coisas. Então não vejo o erro do Abel nisso não, cara. Tá na paz.
Eu também não vejo muitos erros assim do Abel, não, porque, assim, eu acho que ele atropelou um pouco as substituições. Eu acho que ele fez cinco. Eu acho que ele poderia ter esperado um pouco mais para fazer a quinta. Eu gosto mais quando o treinador substitui três. Aí depois ele deixa as outras para algum momento de desespero ali, entendeu? Mas eu acho que ele colocou muito rápido os jogadores. Mas eu acho que é isso que o Matheus falou, que eu acho que. O problema do Palmeiras é o elenco, assim, sabe? O Abel não tem muito material humano, agora, menos ainda, né? Porque se a gente for ver, o Wesley é um jogador que no começo do ano a gente nem contava, né? A gente até surpreendeu que ele começou a jogar bem, um cara que evoluiu muito, né? Cada jogo você vê que o Wesley evoluiu bastante. Mas é, agora, e nesse Mundial a gente não pode levar o Breno nem o Verón, que seriam opções de velocidade ali que fez muita falta hoje, sabe? Um time meio cansado igual o Tigres, os dois fariam muito, fizeram muita falta, né? E assim, mas tirando assim, essas substituições, eu acho que, cara, pensando aqui com meus botões, eu acho que também não tinha muito o que ele fazer, sabe? Eu acho que o Palmeiras, eu acho que encarou esse campeonato mundial de um jeito, assim, muito calculado, sabe? Eu acho que o Palmeiras também, é claro que o Palmeiras queria ganhar os jogos, e eu falei aquela coisa da pressão, mas eu acho que a própria comissão técnica do Palmeiras, pelo que eu acompanhei das notícias aí, não tava naquela animação de que o Tigres era um time que o Palmeiras passaria facilmente. Então eu acho que, assim, o Abel, ele fez as experiências. Experiências não é porque ele faz isso toda hora, mas eu acho que ele poderia ter dado mais tempo para fazer substituições, entendeu? Eu acho que não precisava ser tão em cima ali, sabe? Mas, cara, também não dá para reclamar, porque o cara menos culpado disso tudo aí é o Abel mesmo, não tem jeito.
Bom, e agora para a gente encerrar aqui esse podcast, eu queria que vocês falassem um pouquinho da expectativa para a final da Copa do Brasil contra a equipe do Grêmio, né? Ainda está um pouquinho longe, mas, assim, é mais um título que a gente pode conquistar essa temporada, né?
É mais um título, né, Buras? Imagina, terminar a temporada com uma tríplice coroa aí de Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, eu não vou reclamar. Eu acho que tá ótimo, cara. E o Palmeiras tem total condição de vencer a Copa do Brasil, né? Principalmente se a gente usar por base o jogo que a gente fez contra eles no Brasileirão, né? Foi uma surra, o Palmeiras poderia ter goleado por muito. Acabamos perdendo muitos gols e eles acharam um gol no final do jogo, né? Isso no meio de um Palmeiras que estava disputando Libertadores, tinha acabado de jogar contra o Corinthians também, então era uma sequência maluca, né? Então, assim, me animo ainda para essa Copa do Brasil. Particularmente, estou bem tranquilo ainda hoje, né? Queria, lógico, ir para a final, queria, mas sabia que dá dificuldade e acho que o Palmeiras... Não tem por que a gente criar muito caso com esse jogo. Quem vai criar muito é torcedor, né, de rival. E se a gente cair nessa, a gente acaba entrando na pilha, né? Mas o Palmeiras, eu espero que o Abel ele dê um espaço de descanso e preparo para essa final. A gente não precisa se matar no Brasileirão mais, a gente já está com a vaga na Libertadores garantida. Agora é recuperar Gabriel Verón. Se tudo der certo, ter o Wesley também para a final, dá mais ritmo ainda ao Felipe Melo, né? Eu acho que os pontos estão aí, cara. A gente tem um elenco, igual a gente falou, que não é tão grande, né? Mas ainda assim é um elenco de muita qualidade, e tendo essas opções de ataque de volta, vai ser um Palmeiras bem melhor do que vem sendo até. E agora é ficar de olho nisso, cara. Eu, sinceramente, tô completamente desligado do Brasileirão. Vai ser um negócio até meio deprê, né, esses próximos jogos, porque se for pra olhar mesmo, a gente vai se animar aí com o clássico contra o São Paulo e depois contra o jogo contra o Atlético Mineiro lá na última rodada ainda, né? Então, agora é realmente se preparar pra final da Copa do Brasil. O Grêmio é um time que oscila muito, mas é um time perigoso, então a gente tendo a cabeça no lugar e o Abel fazendo uma boa estratégia, eu acho que a gente tem até mais chances de vencer do que o Grêmio, sinceramente. Então a gente vamos olhar para isso agora. Tem esse terceiro jogo desse Mundial ainda, né? Eu tava esquecendo disso aí, mas é isso, Buras. Agora é buscar mais um título. A gente vencendo esse título da Copa do Brasil, a galera aí vai desculpar, cara. Todo o estresse de hoje aí não vai ter... vai chegar nem perto daqui 5, 10 anos quando a gente lembrar da temporada fantástica que o Palmeiras conseguiu em meio a uma pandemia. Então, é vida que segue, cara. Esse é o ponto.
Realmente, não tem o que dizer, né? É exatamente isso. A gente não tem... O por que ficar pensando muito em coisas fora, porque o bom do Campeonato Mundial de Clubes é que você esquece rápido, né? É, quando você perde. Quando você ganha, você lembra bastante tempo, mas quando você perde, essa é uma coisa estranha que tem nessa competição. A Libertadores, eu tava muito mais nervoso para final da Libertadores do que pro Mundial, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é uma outra culpa do calendário. Eu acho que tem muito pouco tempo de chegar, mas enfim. A final da Copa do Brasil é uma coisa muito importante também. Não adianta a gente achar que só vale Libertadores e Mundial agora. A gente tem uma final importante contra um time importantíssimo, né? Time que é o segundo maior campeão de Copa do Brasil. E, cara, a gente vai com tudo, né? É, claro que a gente ficou meio preocupado hoje com o jogo, mas claro, e a gente colocou os fatores aí na mesa, né? Também tem essa situação. Mas eu acho que, cara, no final da Copa do Brasil eu tô... Agora, assim, pra ser bem sincero, eu tô meio assim, meio triste com o jogo de hoje. Mas como eu falei, é uma coisa muito rápida, cara. É uma coisa que na sexta-feira que vai acabar esse Mundial, quinta-feira vai acabar o Mundial, né? A gente já vai estar mais tranquilo. Oi?
Pra nós é na quinta.
É, então. É, na quinta, então... A gente vai ter esse jogo, né? Putz, esse jogo vai ser deprimente, mas, cara, é a cabeça na Copa do Brasil agora. A gente, como o Matheus falou, se a gente tiver no mesmo ano, um Paulista contra o Corinthians, uma Libertadores contra o Santos e uma Copa do Brasil contra o Grêmio, pô, ninguém vai lembrar do que perdeu pro Tigres. É, só os rivais. E isso que é importante acontecer também. O Palmeiras não pode ficar nessa de ai. Querer cobrar absurdamente os jogadores porque perdeu hoje. É claro que tem que cobrar também, não pode ficar também sendo muito assim, mas assim, eu acho que a temporada, quando você lembrar daqui a 10 anos, vai ser uma temporada maravilhosa, ainda mais se a gente, nessa década, ganhar mais Libertadores. Se não ganhar o Mundial, mas se o Palmeiras ganhar mais umas duas Libertadores nessa década, já vai ser o maior campeão de Libertadores. Claro, é um exercício de futurologia que não sei se vai acontecer, mas o importante é que você tá sempre disputando títulos, sabe? E a minha expectativa para a Copa do Brasil é bem boa devido ao que o Grêmio está fazendo ultimamente, sabe? O Grêmio não é um time consistente, muito menos que o Palmeiras. Talvez o Grêmio hoje contra o Tigres perderia igual ou pior. Então, eu acho que a final da Copa do Brasil é a Copa do Brasil com um torneio muito importante, um torneio muito legal de ver, um torneio que dá dinheiro também. Isso também é muito importante no futebol hoje em dia. Então, assim, eu estou bem ansioso para a Copa do Brasil. Não estou nesse momento, mas eu sei que daqui a pouco vou estar também. E vamos nas cabeças, cara. Acho que o Palmeiras, o importante é ir disputar os títulos, né? Nem ganhar é consequência. Às vezes a gente dá sorte, dá azar e perde. Mas o importante é estar sempre aí em evidência. Aí.
Bom, ouvintes da Análise Verdão, por hoje é só nesse podcast aqui um pouco melancólico, mas a gente tem que... exaltar também as conquistas que o Palmeiras teve ao longo dessa temporada. Queria primeiramente agradecer a participação do Matheus Augustini. Valeu, Matheus.
Eu que agradeço, Buras. Eu que agradeço, Luiz. Um grande abraço para vocês. Um abraço para quem nos ouviu até aqui. E é isso, cara. Bola para frente, mano. A gente foi parar lá no Catar, mano. No ano que ninguém esperava. A gente começou o ano com o Luxemburgo. Sofrendo para ganhar o Paulistão aí, ganhamos em cima de um rival, depois a gente vem o Abel, a gente ganha uma Libertadores, goleia o Corinthians. Se a gente for parar para pensar bem, o motivo deles quererem zoar muito agora é porque ficaram chupando o dedo e tomando surro durante um ano, entendeu? Então o Palmeiras tem que levantar a cabeça, quem tá com cabeça baixa. Vai zoar os caras, mano. Manda foto do título da Libertadores, manda foto do 4x0. Nessas horas, quem tem que crescer pra cima deles somos nós. Mas é isso, vida que segue. Logo, logo a gente tem uma Copa do Brasil pra disputar. Tem Recopa também da Libertadores, da América, né, no caso. Se ganha a Copa do Brasil, tem Supercopa. Então, tem muita coisa boa pra gente ainda. Essa temporada vai ficar marcada pra gente. Então, vida que segue. Um abração a todos. Tamo junto.
Agradecer também aqui o Luiz Fernando. Valeu, Luiz.
Valeu, Buras. Valeu, Matheus. É isso, né? A gente tem que pensar positivo, né? Porque a gente também tem muitos títulos para disputar aí. A gente precisa O Palmeiras precisa recuperar essa dominância que a gente teve no futebol brasileiro, sabe? Então, a gente passou muito tempo aí na fila, nem na fila, não tanto, mas passou muito tempo sem tomando goleada de time pequeno. Então, acho que a gente está no momento que a gente está no começo da subida ainda, sabe? A gente está no... desde 2015 a gente ganha título e a gente está na subida, a gente não está na descida, sabe? Então, eu acho que a gente tem que pensar positivo e bola para frente, cara. O River perdeu pro Al Ain, cara, e tá aí vivo, e a gente morrendo de medo do River, sabe? Então, eu acho que essa derrota vai pesar hoje, amanhã, até a quinta-feira, com aquele jogo maldito que vai ter, mas não vai durar muito tempo, cara. E a gente tem, como o Matheus falou, a gente não adianta os rivais crescerem para cima da gente, que um não ganha título há 12 anos, o outro toma 4-0, tá falido. Então, cara, então a gente também não tem que ficar com a cabeça baixa. E um abraço a todos aí. Essa semana vai ser ruim pra gente, mas, cara, é o Palmeiras. O Palmeiras sempre vai se renovar. E é isso. Um abraço a todos.
É isso aí. Muito obrigado a todos que ouviram esse podcast aqui. Nos siga nas redes sociais, Análise Verdão no Twitter, Análise Verdão no Instagram e Análise Verdão no YouTube. E é isso aí, pessoal. Eu sou o Vitor Biratina, que apresentei mais esse podcast pós-jogo. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Thank you.